The opinions expressed by the participants of the following program do not necessarily reflect the views of Kamoish TV or its administration.
Francisco Pegado, meu nome, e os meus convidados também estão aqui, vão apresentar-se daqui a pouco. Estamos nas redes sociais, Facebook Camões Rádio, Instagram Camões.rádio e na web www.camõesradio.com. A nossa televisão também tem redes sociais, Facebook Camões TV, Instagram Camões TV e na web www.camõestv.com. E são todos bem-vindos a esta família, a família Camões. Senhor empresário, quer dar a conhecer seu produto ao mundo, junta-se a nós. Nós temos a melhor plataforma, as melhores plataformas para que você, então, seja conhecido dentro e fora do Canadá. Então vamos sim dar as boas-vindas. Vamos começar aqui pelo Vítor Silva, que representa o Benfica. Boa noite, Vítor. Mais uma vez, obrigado por estar aqui comigo e uma feliz segunda-feira.
Francisco, olha, é um gosto estar aqui consigo e com a Carmo Monteiro e com todos aqueles que nos veem aqui no Canadá, em Portugal e no mundo. Sei que muitos nos acompanham em Portugal também. Muitos nos acompanham aqui mesmo sem gostarem de futebol, gostam de nos ouvir os nossos comentários e discussões sobre o futebol. E também lembrar aqui um pouco que festejamos na última quinta-feira, o 25 de Abril, que está muito ligado a Portugal, isto é um programa sobre futebol português, e que nos permitiu que nós estivéssemos aqui com discussões diferentes e com pontos de vista diferentes. Se não fosse o 25 de Abril, provavelmente teríamos estado todos aqui a falar do mesmo, e nós podemos ter opiniões diversas, e felicito naturalmente quem conseguiu que nós pudéssemos estar a fazê-lo, e viva o 25 de Abril.
Viva o 25 de Abril, que não só afetou Portugal, e também afetou países como Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Esse processo que começou lá e terminou em Portugal. Carmo, boa noite mais uma vez. A senhora portista, obrigado por estar comigo aqui na segunda-feira. Obrigado por fazer parte desse painel mais uma vez. Como é que está, Carmo? Seja bem-vinda ao nosso programa.
Boa noite para ti, Francisco. Aqui Sérgio. Para o Sérgio, para casa, para o trabalho, aliás, que ele está a trabalhar. Eu estou ainda assim um bocado abananada. Fim de semana, estou aqui com vontade de falar do fim de semana e, portanto, aqui as minhas ideias estão todas misturadas. Um beijinho aqui para o Vítor, o meu colega benfiquista, e para todos os portugueses no mundo que nos acompanham, não só aqui no Canadá e Portugal, mas também na Irlanda, na Alemanha, na Suíça, Luxemburgo, que nós sabemos pelos números que temos tido no Facebook, das visualizações, e portanto somos muito gratos a todos que nos acompanham e que nos dão ouvidos, não é? Ao fim e ao cabo, que nos ouvem. E sim, concordo com o Vítor. 25 de Abril foi uma data muito importante para Portugal, para os portugueses e, consequentemente, para as nossas ex-colónias, que ganharam a sua independência após o 25 de Abril. E, portanto, é sempre saudável e, ao mesmo tempo, muito importante reconhecer o valor da liberdade, e graças a essa liberdade hoje estamos aqui todos a falar, a defender os seus gostos, opiniões, porque senão estaríamos todos a falar só do Benfica, porque era assim. O Salazar, um benfiquista ferrenho, não deixava que ninguém ganhasse, ninguém falasse.
Uau, obrigado, Vitor, isso é verdade?
Bom, nós, naturalmente, que eu tinha todo o gosto em debater essa questão com a Carmo, mas como estamos num programa de futebol, vamos falar de futebol, naturalmente.
Obrigado, também muito obrigado mais uma vez aos nossos internautas que já estão nas redes sociais. Aí o Paulo Pereira está a curtir as férias em Portugal, hello from Portugal. Orlando Santos já está aí também. A Vera, sportinguista de Gema. Vera Gonçalves, boa noite. Um abraço para o teu menino também, o Liam e o esposão. Orlando Santos também, mais uma vez ali. E meus amigos, então, é isso mesmo. A Camões Rádio, Camões TV, as nossas redes sociais estão no ar. Anderson, o produtor da programação, ou do programa de hoje. Obrigado por estar aí comigo. Vamos então ver como é que está a qualificação deste campeonato português, que é então o nosso maior motivo aqui. O Sporting lidera com 81 pontos. O Benfica em segundo lugar com 76, o Porto em terceiro lugar com 63, o Braga na quarta posição com 62, o Vitória na quinta posição com 60 pontos, o Moreirense na sexta posição com 46, o Auroca na sétima posição com 45, o Famalicão na oitava posição com 36, Casa Pia na nona posição com 35, Farense na décima posição com 34, Estoril Praia na décima primeira posição com 33, o Rio Ave na décima segunda posição com 32, Gil Vicente na décima terceira posição com 32, o Boa Vista na décima quarta posição com 30 pontos, o Estrela de Amadora na décima quinta posição com 29 pontos, o Portimonense na 16ª posição com 28 pontos, Chaves na 17ª posição com 23 e o Lanterna Vermelha com 22 pontos na 18ª posição, o Vizela. Em termos de melhores marcadores, aí vamos então à qualificação do Sporting. Quem lidera é o Victor Jokic, e o melhor marcador nesse momento do campeonato português, com 26 golos. Segundo é o Simon Banza, do Braga, com 21 golos. Terceiro é o Rafa Mujica, do Auroca, com 20 golos. Quarto é o Jordan Cardiz, do Famalicão, com 15 golos. E quinta posição, Samuel Essende, com 15 golos, do Futebol Clube Vizela. Em termos de jogos jogados, então vamos sim os resultados desta jornada. Então vamos, Gil Vicente 2, Auroca 2, foi um jogo interessante. Casa Pia 3, Chaves 1, Vizela 1, Rio Ave também 1, Benfica 3, Braga 1, Vitória 1, Boa Vista 0, Portimonense 0, Moreirense 2, Estoril Praia 1, Famalicão 0, Futebol Clube do Porto 2, Sport também 2, outro jogo super interessante, Estrela da Amadora 0, Farense 3. Todos os jogos foram interessantes, mas os jogos que eu chamei a atenção foi os resultados bem apertados, reviravoltas e outras coisas mais, e estamos aqui então para batermos aqui este papo gostoso, essa conversa. Vítor, só rapidamente, não vou começar pelo Benfica, nem o Porto, nem o Sporting. O resultado de 2-2 do Estoril do vamos ver aqui, o Gil Vicente Auroca. Teve a chance de ver o jogo Gil Vicente Auroca? Tens um bocadinho de listas nem ti?
Não, eu vi os highlights, quer dizer, Os highlights. O jogo, para ser sincero, eu costumo ver basicamente este fim de semana, vi dois jogos de futebol, mesmo assim já ocuparam 200 minutos da minha vida, não é? Que é um bocado ocupada, mas no fim de semana, que foi o Benfica-Braga e o Porto-Sporting. Eu não vi sinceramente mais nenhum jogo, vi resumos, mas houve bons jogos. A nossa liga é uma liga com qualidade, esse jogo foi um jogo também com qualidade, naturalmente, não é?
Agora sim, Benfica 3, Braga 1.
Olha, o jogo muito, muito complicado, porque o Braga é um grande clube e estava em causa o Benfica apurar-se para um dos objetivos da época. Quando começa uma época desportiva, um dos grandes objetivos hoje em dia, claro, que é ser campeão, mas um grande objetivo é ir à Liga dos Campeões, os clubes sustentam-se com dinheiro, e um dos objetivos era esse, que era o Benfica apurar-se para a Liga dos Campeões. Coisa que foi feita e atingida, num jogo muito difícil, repito, um Braga é uma equipa muito bem organizada, uma equipa com grandes valores no plantel, como o Moutinho e o Pizzi, são o Ricardo Horta, jogadores que tenham lugar no Porto, no Benfica ou no Sporting, e efetivamente o Benfica conseguiu, através de muito bom futebol, levar de vencida o jogo. Levar de vencido ao jogo e mostrando que tem um banco muito bom, com jogadores bons e capazes de dar a volta a qualquer resultado. Fica a parecer, depois de todo este tempo, que que o Benfica poderia fazer mais do que aquilo que fez. No entanto, ressalvo também que os pontos que o Benfica tem a esta jornada poderiam ser suficientes para ser campeão noutros anos. Ressalvo também que o Sporting fez um bom campeonato, não comparado com aquele do Sérgio Conceição enquanto treinador do Porto, que, salvo erro, acabaram o campeonato com 91 pontos. Acho que só perderam um jogo durante o campeonato todo, coisa que o Sporting já não vai conseguir atingir. Mas realmente o Benfica não fez um mau campeonato, não fez um mau jogo. O Benfica jogou sem o João Neves, que para mim, se as pessoas forem justas, e se o Benfica, como tudo parece, não for campeão, o João Neves devia ser o jogador do campeonato, da primeira à última jornada. Não jogou esta jornada porque estava lesionado, ele teve um problema. Não sei explicar o nome da lesão, e o Benfica jogou sem ele, que é o seu melhor jogador. Jogou bem o suficiente para levar de vencido ao Braga por 3-1, onde eu gostei muito de ver jogar o Artur Cabral. Infelizmente, a barra, o guarda-redes do Braga, que é um guarda-redes excepcional, para mim do melhor cá na primeira divisão, não deixaram que ele marcasse golo. Também dizer que o Carreras, o jovem lateral esquerdo, que fez uma segunda parte muito boa, e penso que a esta hora quem nos ouve já deve saber, mas quem está menos atento, o Benfica acabou de comprar hoje o passe do Carreras. Portanto, ele era emprestado pelo Manchester United e agora é jogador do Benfica. Eu acho que vai ser um miúdo que se vai afirmar na próxima época. Por isso, olha, estou satisfeito porque o Benfica se apurou para a Liga dos Campeões, e se o Bayer Leverkusen ganhar a Liga Europa, o Benfica vai direto à Liga dos Campeões, o que é muito bom. Bom, fica aquela esperançazinha, a gente já sabe que é muito difícil, mas se o Sporting jogar miseravelmente como jogou na primeira parte contra o Porto, pode ser que a gente ainda tenha hipótese de ser campeões.
Não acha?
Eu estou a falar um bocadinho mais, porque só estamos aqui os dois, e depois a Carma também pode deve fazê-lo.
Vitor, porque jogou miseravelmente ou o Porto que jogou muito bem?
Não, o Porto. Mas nós não chegamos ao Porto.
Eu acho que é melhor.
Não, só estou a pegar o comentário dele, que jogou miseravelmente.
Eu queria falar primeiro do Benfica, okay. A Braga.
Então não quer falar sobre esse jogar melhor?
Não, depois a gente pega lá outra vez.
A gente já vai pegar.
Ok, Carmo, Benfica, Braga.
Eu
3-1.
Só tenho.
Carmo, tens um colar todo bonito.
Tenho, não tenho?
Tens. Olha, sobressai em relação ao cascol.
Eu vou-te explicar. Isto é um coração que não é bem um coração. É o que é chamado a borboleta. E por acaso a minha é cunhada.
É pá, eu sei que isso era um coração,
não
sei que é um.
É chamado borboleta de Viana de Castelo.
Oh.
Foi-me oferecido por uma menina chamada Sílvia, que fazia parte do rancho folclórico As Lavradeiras de Gütersloh, onde eu também dancei. Ela continua lá com o marido, e o primo dela era o nosso ensaiador, e foi ela que me ofereceu no ano em que eu fiz 30 anos. Esta medalha está a fazer brevemente 20 anos comigo. Portanto, eu não sei quanto tempo a rapariga tinha, mas tem 20 anos, comigo vai fazer agora 20 anos que a tenho. Portanto,
e é muito bonito.
É a borboleta de Viana do Castelo.
Sobressai em relação ao cascal.
É? Pronto. Dito isto, o Braga este ano surpreendeu-me particularmente quando jogou sempre contra o Benfica. Jogou sempre porcamente. Com o Benfica, jogou porcamente. Não foi mal, não foi nada. Inclusive, tenho que dizer que quando o jogo começou e eu comecei a ver os disparates que estavam a acontecer entre os jogadores do Braga, eu pensei que ia ser outros 5-0. Eu pensei, olha, vão 5-0. Mas não. O Ricardo Horta enganou-se e marcou um golo. Porque aquilo foi um engano de tamanho. Aquilo não foi programado, aquilo foi sem querer. Aquilo era suposto ele estar fora de jogo. Mas não, estava dentro de jogo por 6 centímetros. Lamentou-se. Ele marcou um golo. E porquê é que eu acho que aquele golo foi sem querer? Porque ele nem o festejou. Ele marca um golo e não o festeja. Ora, o rapaz ainda sonha com a transferência para o Benfica desde 2021, 2022, não é? Que há 2 ou 3 anos que andamos nesta confusão. Vai, Horta, Horta fica, Horta vai, vai, fica. E, portanto, a partir daí, há um golo do Braga que devia dar ânimo e não. O Braga ainda se enterra mais. E pronto, e o Benfica, que a culpa, não estou a dizer que a culpa é do Benfica, eu estou a pôr as culpas no Braga. Ora, o Benfica, sendo o Benfica, aproveitou as oportunidades que se lhe foram apresentadas e pronto, e fez o seu dever, que foi marcar quando teve as oportunidades e ganhar o jogo. E tenho dito.
Não, mas olha, quero só dizer que alguém aqui está-me a dizer por mensagem que o Belenenses é que era o clube do regime, e era. E o Académico era a oposição. Pronto, só para completar aquela conversa de há pouco. Pronto, já disse. Eu não sei se posso falar sobre o Braga.
Sim, pode.
O Ricardo Horta, como qualquer jovem português, anseia e sonha jogar no Benfica. Que é o normal.
Então, que estás agora a acabar de confirmar o que eu disse?
Estou a confirmar.
Estás a confirmar,
sim,
que ele vendeu o jogo?
Estou
que ele
confirmar,
deu o jogo?
Estou a confirmar.
Pronto,
sim.
Então.
Que às vezes é muito difícil.
Então, a culpa é mesmo do Braga, que devia ter
deixado
no banco.
Ele não vendeu jogo nenhum.
Devia ter ficado no banco.
Eu não estou a dizer que ele. Vendeu jogo nenhum, estou a dizer que ele tem o sentido. Pronto, primeiro é o normal. Ainda outro dia, o Trincão do Sporting contra o Braga marcou um golo e não festejou, porque foi formado no Braga. Ora, o Ricardo Horta, assim como o seu irmão André Horta, foram formados no Benfica. É normal não festejarem os golos, mas o Ricardo Horta tem sido um grande jogador do Braga e tomaram eu vê-lo no Benfica.
Exato.
Gosto muito dele.
Mas agora, tu disseste tudo, ele é um grande jogador do Braga desde que não joga contra o Benfica. O treinador devia deixá-lo era de fora. Porque ele, em vez de ajudar a equipa, ele prejudica a equipa.
Isso é que era.
Olha, mas... não foi. Não, isso é que era. Então marcou um golo e ao fim. E depois deixou de jogar. Depois não fez mais nada.
Porque...
Tanto lá estar o.
O Benfica acabou, enfim, por jogar um futebol muito bom. Com o Neres em grande evidência. O Artur Cabral, que já falei. O próprio Di Maria fez um jogo muito bom. O Rafa fez um jogo, uns furos abaixo, mas também não se pode jogar sempre bem. Acho que o Rafa andou com o Benfica ao colo muitos jogos e agora também, pronto, está cansado. Não sei se também já não assinou para outro clube, que é mesmo assim, mas só também deve fazer as coisas sem gaguejar, não é? Eu não sei se ele já não assinou para outro clube. Naturalmente que o Benfica, apoiado pelos seus adeptos, embora alguns ainda assobiassem aqui e ali o treinador, mas o que as pessoas têm que perceber é o seguinte: as pessoas gostem ou não gostem, o Roger Schmidt é o treinador do Benfica e tem contrato com o Benfica. E, portanto, a não ser que seja a vontade dele e vontade do presidente Rui Costa que ele não continue no Benfica, ele é o presidente do Benfica. Portanto, ele é o treinador do Benfica, e o Rui Costa é o presidente, e os dois em conjunto é que podem decidir que ele saia. Agora, as pessoas andarem a atirar com objetos para dentro do campo, as pessoas andarem a fazer essas coisas, não tem nexo, não é? E, portanto, eu diria que o Benfica, como é que esses adeptos ficarão se o Sporting perder um jogo até ao final do campeonato? e depois empatar outro. Como é que os adeptos do Benfica que andaram a apedrejar o treinador se vão sentir?
Apedrejar. Atiraram com uma garrafa de água, já estás a chamar pedras, chama-lhe gelo, não é? A água transforma-se em gelo, mas não se transforma em pedra.
A garrafa se cá levava umas pedras de gelo.
Pois, mas acho que
Vítor,
não.
Mas rapidamente, o Ricardo Horta, o que a Carmo me disse, é verdade ou não? A sua opinião?
Que jogou miseravelmente, porcamente aliás.
O Ricardo Horta.
Olha a cara dele, ele nem consegue Ricardo, esconder, olha,
não,
olha.
Eu não consigo esconder o
que ele jogou porcamente contra o Benfica.
É verdade, Carmo, e obrigado por me dizer isso, porque eu não consigo esconder o carinho, a admiração que tenho por um jogador excepcional. Um miúdo que é benfiquista desde que nasceu.
Cantas bem, mas não pôs a dormir.
Claro que eu tenho que gostar. Claro que eu tenho custado um jogador à Benfica, como é o irmão, o André Horta. São jogadores que vivem o Benfica, são benfiquistas. E eu, como benfiquista, é claro, profissionais, 100% profissionais.
100%. Então, quer dizer que não jogaram
profissionais? Não foram profissionais a partir do momento que não jogam o seu melhor contra a equipa do Benfica.
Não,
neste caso. Podia ser Porto, podia ser Sporting.
É uma conclusão dela que eu respeito.
Ah, ok, então isso que
não ouvir. Concordando, naturalmente.
Ok, então isso que ouvir.
É não concordando num ângulo oposto. Nada, não concordo nada, mas respeito naturalmente o que ela acha.
Já deu a resposta. Porto, Sporting, Carmo. Porto 2, Sporting também 2, um super jogo.
É sim, estava. Assim, o Porto. O início do jogo pareceu-me ali muita ansiedade parte a parte. O Jokeres ficou fora do lado do Sporting. O Pepe, cartão vermelho, acho que até foi por causa do cartão vermelho que ainda não está a jogar. De resto.
Não, o Pepe está lesionado.
Também se lesionou, pronto. Mas ele tinha levado o cartão vermelho antes da lesão. Uhum. Pronto. Portanto, da parte das equipas principais, do 11 principal, do lado do Porto faltava lá o Pepe, do lado do Sporting faltava Jokeres. Mas tinha lá o Paulinho, nós tínhamos o Zé Pedro, metemos pela primeira vez um jovem, Martins, que saiu.
Martim Fernandes,
que saiu muito bem, diga-se passagem. E portanto, eu andei a ler e a ouvir umas coisas que faltavam o 11 principal do Sporting e o 11 principal do Porto. Eu acho que não. O 11 principal, só quando falha um jogador, esse jogador não é por causa disso que o plantel não era o principal, porque já muitas vezes o Paulinho foi o principal do, não é, no, jogou no início do 11 do jogo, e o mesmo com o Pepe não tem jogado, um homem de 40 anos não pode jogar os jogos todos. Dito isto, no princípio eles estavam muito ansiosos no meu ponto de vista, mas de repente o Porto agarra no jogo. E acho que esteve por cima do Sporting nitidamente. O primeiro lance foi do Porto, à figura, mas foi. E só a seguir é que o Sporting também teve uma oportunidade. Mas, no geral, a primeira parte foi do Porto. Podíamos ter ido para intervalo com 3-4-0, à vontade, podia ter sido uma goleada. Não vou falar dos potenciais faltas, penaltis, porque isso não foram. O do Ivanilson, para mim, não é. Em relação ao Francisco Conceição, infelizmente não houve muitas imagens para se poder ver o lance, então não vale a pena estar a falar daquilo que não se pode ter imagens concretas. Na segunda parte. Ora, a frustração das frustrações, Sant Just faz uma falta, já tinha amarelo da primeira parte e merecia o segundo amarelo. E claro, estando o Soares Dias no VAR e o senhor árbitro acharam que não, porque era a primeira da segunda parte. Eu já o disse aqui muita vez, nem que fosse no primeiro minuto da primeira parte, se é amarelo é amarelo, se é vermelho é vermelho. E seis para que lado? Seis. E portanto, mais uma vez sinto que fomos desfalcados. Ia alterar o resultado? Se calhar não ia, porque o Porto estava a 2-0. Jogar contra 10, se calhar já não ia alterar o jogo. O Porto não procurou mais ir à baliza do adversário e o Sporting começou a crescer lentamente. Marca um belíssimo golo, o Jokeres marca um belíssimo golo aos 87 minutos, se não me engano.
Sim.
Um belíssimo golo muito rápido. O Porto nem sequer teve tempo para digerir aquele golo. Distrações acontecem e sofre o golo de empate. Eu ponho culpa no Sérgio, porque acho que o Sérgio mexeu muito cedo na equipa para segurar o 2-0. É o meu ponto de vista. Tirou o Francisco. Ele não devia ter tirado o Francisco tão cedo. Mas pronto, o empate, a vitória não ia alterar nada, porque estamos em terceiro lugar, com um ponto, com dois pontos ou com três acima do Braga, porque o Braga tinha perdido contra o Benfica, e portanto o terceiro lugar neste momento está garantido por um ponto. Se tivessem sido três era melhor, mas pronto, é o que é, vale o que vale. Infelizmente, tudo o que está à volta do Porto, que não estamos a falar só do que se passa dentro das quatro linhas, mas tudo o que tem vindo a acontecer desde dezembro para cá, tem mexido com a equipa. O Sérgio Conceição tem feito milagres com os ovos que tem. Ele tem ovos para fazer uma omelete para três e consegue fazer uma omelete para 11 com três ovos. E portanto, eu acho que o Sérgio está de parabéns. Acho que deve ficar. Acho que agora, com o novo presidente, o Sérgio devia de ficar, de manter-se, pelo menos dar essa oportunidade ao Francisco, porque merece esse respeito de todos nós portistas.
Obrigado. Vítor, Porto Sporting.
Olha, um jogo interessante para quem gosta de futebol, como é o meu caso, e quero aqui elogiar o treinador do Porto. Quero elogiar o treinador do Porto, porque quando começou a época, se alguém dissesse que o Porto ia jogar com uma linha defensiva com o Martim Fernandes, que é um miúdo de 18 anos, que para mim deram o prémio do jogo ao Gyökeres erradamente, porque não só marcar golos já quer jogar futebol. Para mim, o homem do jogo teria que ser o Martim Fernandes, um jogaço, e não é só ser um jogaço, ele levou com o Edwards, ele levou com o Gyökeres, ele
Paulinho.
Levou com o... Não foi o Paulinho. Ainda há pouco falei nele, o miúdo que veio do Braga, o Trincão. E, portanto, não tinha tarefa fácil, desempenhou muito bem a função, subiu bem, fez a assistência para um golo, e esse miúdo, ainda bem para o futebol português, parece-me uma certeza muito clara do Porto e da nossa seleção. Depois, o Zé Pedro, a central também, portanto, o Martim Fernandes, o Zé Pedro, o Otávio, que é uma contratação do mercado de inverno, e o Wendel. Quem dissesse que esta era a defesa que ia jogar contra o Sporting a quatro jornadas do fim, no princípio do campeonato, era quase como jogar no Euromilhões. Ninguém iria acertar, por mais imaginativo que fosse. E a equipa não só jogou bem, como eu diria que em 94 minutos o Sporting mereceu ganhar o jogo, não por 2 ou 3, cá por 4-0. Houve um minuto do jogo em que o Sporting ganhou 2-0. São dois jogos diferentes. Um jogo de fogacho, como aliás a equipa do Sporting foi toda a época. A equipa do Sporting foi toda a época uma equipa de fogachos, de momentos, de sortes, com a estrelinha sempre lá, coisa a correr sempre tudo bem. E assim foi o Sporting, e assim o Sporting desta feita conseguiu empatar com o Porto, injustamente, porque no cómputo geral da partida, até que haver um vencedor, tinha que ser o Porto, e por números expressivos. Ninguém se admirasse que o Porto, está na minha memória, claro, ganhou ao Benfica 5-0,
merecia,
e se ganhasse ao Porto 5-0,
ao Sporting
5-0, não era nada demais. Por isso, Dou os parabéns ao Sérgio Conceição, porque um treinador tem mérito nestas coisas, quer dizer, pôr uma equipa a jogar da maneira como ele pôs, com o futebol que meteu, com a responsabilidade de jogar contra o Sporting um dia depois de um ato eleitoral histórico, com toda a turbulência que isso tem, uma equipa muito jovem, não é? Ele depois, para além desta equipa inicial, ainda meteu o Ricardo Baró, também é um miúdo, acho que deve ter uns 22 ou 23 anos, não tem mais. E, portanto, o Porto empatou. Para nós, benfiquistas, o empate ou a derrota relativamente ao Sporting é igual, porque estar a 4 ou a 5 pontos é exatamente a mesma coisa para as contas. Não há diferença nenhuma, porque uma derrota e um empate, 3 e 2 são 5 pontos. Não são 4, são 5. Portanto, e estar a 4 ou estar a 5 é a mesma coisa. E por isso eu dei por bem empregue o tempo que despendi para ver o jogo, e até vou dizer o seguinte: eu estava a ver o jogo no sofá, e normalmente quando vejo jogos interessantes durmo, e não adormeci. mantive-me acordado. Por acaso não vi os dois golos de sorte do Sporting, que tinha ido beber um copo de água, e quando regressei eles já estavam 2-2, e depois também não me interessou ver a repetição. Mas de qualquer das maneiras, olha, um jogo muito interessante de ver, taticamente muito bom, onde o Sporting foi completamente vulgarizado. E quando o Sérgio Conceição disse que o Porto era melhor que o Sporting, mostrou que era melhor que o Sporting efetivamente no jogo de ontem.
Mas o Vitor, quando disse no princípio que o Sport jogou muito mal, até usou outro termo, nem sei o que é que disse. Mas
miserável.
Miseravelmente. Jogou, sim, miseravelmente, sim. Mesmo. Está perdendo 2-0 e fez um empate.
Pois, mas sabe, isso são fogachos, são...
Contra-ataques.
Foi uma sorte. Aquilo foi um minuto de sorte. E o minuto de sorte deu-lhe 2 golos. Não foi uma coisa consistente, não foi uma exibição progressiva do primeiro ao último minuto da segunda parte, onde eles foram agigantando e uma só ia... Oh, eles vão... Nunca no jogo...
Futebol também tem, existe sorte. Também,
sim, assim. Claro, sim, mas nunca no jogo.
Mas o que eu quero dizer é que quem jogou... E é por isso que às vezes... Desculpa, Vítor. É por isso que às vezes falamos que ter mais tempo de posse de bola... Não é dizer que a equipa vai ganhar, porque nem tudo, nem o facto de ele ter empatado num minuto não quer dizer que merecia esse empate. Aconteceu.
Não, eu sei disso.
É isso que eu estou a tentar dizer.
Só estou a tentar dizer, quando jogou miseravelmente, será que o Sport já joga assim tão miseravelmente quanto o Porto, conseguiu empatar? Mas
eu
pronto.
Não considero miseravelmente. Eu considero que o Porto, na primeira parte, foi superior, sem dúvida, ao Sporting, e na segunda parte, se calhar não foi muito superior como foi na primeira, mas continuou assim. Aos 87 minutos, faltam 3 para acabar o jogo, aos 90 foi quando o Sporting marcou os golos. O que é que ela andou a fazer durante 87 minutos? Entendes o que eu quero dizer agora? Portanto, ele só, o Sporting só jogou bem. Não foi bem jogar bem, teve aquelas oportunidades e aproveitou-as. Os outros 87 minutos, o Porto fez por ganhar, porque marcou golos, e tentou evitar que o Sporting marcasse. Pronto. Mas pronto, é o que vale o que vale.
Então, só rapidamente recordar os próximos jogos. Estamos a finalizar o campeonato. Uhum. Vamos para quantas jornadas faltam?
3.
O próximo jogo. Os próximos jogos serão a próxima jornada: Moreirense, Vizela, Boa Vista, Gil Vicente, Rio Ave, Vitória, Sporting, Portimonense, Chaves, Porto, Farense, Estoril Praia, Braga, Casa Pia, Auroca, Estrela da Amadora e Famalicão, Benfica. Vítor, rapidamente, Famalicão, Benfica.
Bom, se o Famalicão jogar contra o Benfica como jogou contra o Sporting, a gente ganha aquilo fácil com as reservas. Se eles forem uma equipa séria, é um jogo difícil, porque é em Famalicão, É uma equipa muito bem orientada, tem um plantel muito bom. Aliás, o Famalicão tinha esperanças para esta época de ficar na primeira metade da tabela. E portanto
começou muito bem.
Começou bem, depois esteve ali com o João Pedro Sousa, o treinador foi embora, mudou de treinador. Enfim, espero uma partida muito, muito bem disputada. Espero também que o Benfica ganhe naturalmente, com o seu suor e com o seu mérito, e sem o demérito do Famalicão.
Chaves Porto.
Olha, eu quero muito que o Chaves ganhe, porque o Chaves, eu sou transmontano, o Chaves é transmontes. E não tem nada a ver com o Porto, que o Porto ganhando ou perdendo já não nos consegue alcançar. Mas eu gostava que o Chaves ganhasse, porque precisa de pontos. Eu nem sei se mesmo assim lá adianta. Eu acho que
eu nem sei se o Chaves vai jogar.
Nesse momento,
eu gostava de saber se a Liga já tomou alguma atitude
sobre a invasão de campo.
Sobre a invasão,
se calhar,
de campo.
Podem jogar a campo fechado.
Portanto,
não é?
Eu acho que devia de haver algum castigo para os Chaves. Desculpa lá.
Não,
aquilo
jogar
foi muito grave.
Sim,
aquilo
foi um bocadinho.
Aquilo foi muito grave. O que aconteceu.
O Chaves está com 23.
E os árbitros também deviam ser castigados.
O Chaves está com 23 pontos.
Quantos?
23. Se ganhar os próximos dois, faz 32. Ainda consegue passar.
Depois, vamos ver, eu gostava que o Chaves... Era importante, porque uma equipa transmontana está na primeira divisão, era muito importante, mas vamos ver o que é que vai acontecer e eu espero naturalmente que o Chaves ganhe. Sim.
Para terminar, Sporting Portimonense?
Olha, eu sou portimonense desde que nasci, tenho uma costela em Portimão, a Praia da Rocha, a minha praia favorita, então estou com muito ânimo para esse jogo e estou a torcer, sou branco e negro, vou vestir uma camisola também do Portimonense para ver se os ajudo e espero bem que eles ganhem. E depois ficamos ali a 1-2 pontos e vamos ver até ao fim como é que vai correr.
Ainda há esperança?
Eu tenho um pouco. Eu, a ver o jogo miserável do Sporting de ontem, fiquei com esperança.
Carmo, Sporting Portimonense.
Assim, eu, ao contrário do Vítor, não é? Porque ele tem outras. Ele tem outros.
Outros sonho, motivos.
Os motivos dele é que o Sporting perca, que é para o Benfica ganhar. Mas eu tenho um marido em casa que é sportinguista. E como a mim não me interessa se é primeiro ou segundo, já não chego lá, então eu acho que o Sporting vai ganhar esse jogo de, assim, a passear.
A passear.
Yeah. Com tal sorte.
Famalicão Benfica.
Assim, o Famalicão, não sei o que é que aconteceu, no ano passado esteve muito bem. Começou muito bem a época, de repente a coisa começou a descambar. Eu acho que o Benfica vai ganhar o jogo e a não ser que alguma coisa aconteça, mas eu penso que é um jogo também fácil para o Benfica.
E agora, para fechar, Chaves Porto.
Eu penso que o Porto também vai ganhar esse jogo. Também acho que não estamos a falar de um Benfica B, nem de um Sporting B. Portanto, eu também penso que jogar contra os Chaves também não vai ser nenhum passeio ou jardim de infância. Mas, contudo, não vai ser um jogo difícil.
Ok, obrigado então pelos comentários. Só rapidamente recordar que a semifinal da Liga dos Campeões já começa amanhã. O Bayern com o Real Madrid e o Dortmund com o PSG. A sua equipa, a Benfica B, também foi eliminada.
Foi uma, mas está outra. Portanto, o PSG...
É
também podemos chamá-lo de Benfica B, está lá o Gonçalo Ramos a pontificar, por isso vamos lá ver se eles ganham agora. Eu sabe que também sou o Paris Saint-Germain desde pequenino, porque tenho uma afeição muito grande pela Torre Eiffel e pelos Campos Elíseos, então vamos lá ver se eles conseguem ganhar.
A Carmo, que não tem sangue alemão, ou nasceu na Alemanha.
Olha, eu vou dizer.
O Bayern e Dortmund.
Há uma coisa que as pessoas não devem saber. Algumas sabem, quem me conhece sabe. Eu, a nível de futebol, eu tenho uma raiva de estimação contra os alemães e contra os franceses.
Okay.
É uma coisa que.
Porquê?
É cultural. Quando tu estás na Alemanha e tu vês como os alemães falam dos jogadores portugueses, Eu não sei como é que está hoje. Estamos a falar de há 15, 20 anos atrás. Eles falavam mal das equipas portuguesas, jogadores portugueses. Até há 20 anos atrás não havia jogadores portugueses. Fora o Paulo Sousa, há 20 anos atrás não havia lá jogadores portugueses. Só o Paulo Sousa que foi, se calhar, um e se calhar havia lá outro. Mas eles não compravam jogadores portugueses. Eles não gostam dos portugueses. Os franceses, é aquela raiva das finais. Nas finais, aquela Portugal-França, e nós perdermos contra a França sempre. Portanto, há aqui um... Eu estou a falar por mim. Portanto, há aqui uma raiva de estimação que eu tenho pelas equipas alemãs e pelas equipas francesas. Mas, é assim, mal por mal, prefiro que ganhe a equipa alemã. Porque eu, pelo menos é o país que me viu a nascer, não é?
O Bayern joga com o Real Madrid.
Pronto, que uma equipa alemã contra uma equipa francesa, eu quero que uma equipa alemã ganhe. E eu acho que o Bayern vai ganhar à vontadinha. Porque é okay. Paris Saint-Germain. Sério?
Não, o Bayern vai jogar com o Real Madrid.
Ou com o Real Madrid?
E é o Borussia Dortmund vai jogar com o Paris Saint-Germain.
Pronto, o Borussia Dortmund vai ganhar ao Paris Saint-Germain. E o Bayern vai ganhar.
Ainda pode ser que seja, temos uma final alemã. É uma possibilidade muito grande.
Já há muitos anos que não há.
Sim, mas poderia
acontecer. Era engraçado até.
Ok, obrigado pelos comentários. Vamos aproveitar o tempo, um dos tópicos mais falados. Infelizmente o Sérgio não está aqui. O Sérgio, acho que o Sérgio traria os livros todos os números, as eleições do, ou a eleição que houve no Futebol Clube do Porto. Histórico, 42 anos depois, o Pinto da Costa é Nuno
Jorge
Nuno Pinto da Costa.
Eu vou dizer o nome dela.
Jorge Nuno Pinto da Costa.
Jorge Nuno Lima Pinto da Costa.
Pronto, perdeu as eleições e já não é o presidente do Porto. E foi algo histórico. Quero começar com o Vítor e a Carmo. Tem muita coisa ainda para dizer ainda. Vítor, que achou das eleições, Vilas Boas, e agora o do treinador para a presidente. Ou do treinador a presidente,
melhor dizendo. Não vou falar a nível. Pronto, se achei bem, se achei mal, porque eu não me envolvo na vida particular dos outros clubes. Eu no futebol sou quem me conhece sabe. O futebol é uma coisa irracional e, portanto, no futebol eu só ligo ao Benfica e pronto. Mas, de qualquer das maneiras, eu acho que eu cresci, eu faço este ano 50 anos e eu sempre me lembro, vá lá, o Pinto da Costa foi para presidente do Porto quando eu tinha 8 anos.
Portanto, quando 42, nós tínhamos 8.
42 anos, sempre me lembro dele como... sempre lembro dele como presidente do Porto, sendo que o Pinto da Costa é o presidente com mais títulos, é o presidente do mundo com mais títulos ganhos, sendo que também era o presidente com mais anos em função, naturalmente é motivo, eu não podia não falar disso em jeito de felicitação. Porque, naturalmente, que muitas vezes não estive de acordo com a maneira que o Pinto da Costa esteve no futebol, também era o melhor que eu tivesse, porque realmente ele era do clube, era o presidente do clube adversário, mas se calhar eu também não gostava muito porque ele ganhou muitas vezes, não é? E acho que às vezes em tudo na vida é preciso nós sabermos a maneira como entramos, mas também é muito importante saber a maneira como saímos. E parece-me a mim, claramente, que o Sr. Pinto da Costa não soube sair. E é triste, eu senti-me triste ao ver o vexame com que o Pinto da Costa foi brindado nas eleições, porque ele não perdeu por pouquinho, ele perdeu em todas as urnas, ele perdeu por uma margem muito grande, e acho que o Pinto da Costa, pelo que deu ao Porto, pelos títulos que deu ao Porto, nunca devia perder uma eleição. Agora, eu ouvi dizer, não estou a par de que o atual presidente do Porto, ainda não em funções, o presidente, a pessoa que ganhou a lista, que ganhou as eleições, que quer pôr o nome do estádio com o estádio Jorge Nuno Pinto da Costa. Eu acho que isso que era de justiça acontecer para os títulos que o homem ganhou. Como eu no tempo achei, e nunca percebi porque é que não o fizeram, eu acho que o Estádio da Luz devia chamar Estádio Fernando Martins. Nunca aconteceu, também não vai acontecer agora com toda a certeza. Mas as pessoas têm que ser gratas, e acho que os adeptos do Porto têm que ser dado gratos a alguém que deu tanto ao clube. Fala-se em ser presente honorário, fala-se em... Eu espero que quem esteja portanto, com responsabilidades no Porto não se esqueça daquilo que o Pinto da Costa fez pelo Porto. Naturalmente, eu como ser humano senti-me mal ao ver o resultado. Não é que eu quisesse que ganhasse um nem o outro, mas fosse ao menos uma coisa equilibrada, mas não foi. Aquilo foi mesmo...
80% de votos.
Foi um bocado.
Mas é votos dos adeptos? Não. Dos adeptões, dos...
Mas será
dos
que...
Dos membros.
Vendo, porque já se via a degradação acontecer. Talvez o Sr. Pinto da Costa não se tivesse candidatado agora. Talvez fosse melhor para ele. Porque saber sair é tão importante como saber entrar.
Obrigado. Carmo, por favor.
Olha, foi com tristeza que... Eu vi que o Pinto da Costa perdeu. Lá está. Ele foi presidente, assumiu a presidência do clube. Ainda eu estava na Alemanha. Ainda eu não via jogos de futebol. Eu só vou para Portugal em 84. E é aí que eu começo a ver jogos e a ganhar a paixão. Eu já via jogos de Portugal, os mundiais e os europeus. Agora, futebol eu não via. Mas foi em Portugal que começou o bichinho e vamos falando o porquê e os porquenãos dele se candidatar. Ele não ia se candidatar se o Vilas Boas não se candidata. Ele não se ia candidatar.
Sério?
Eu acho que foi para ele uma questão de honra por tudo o que aconteceu. Eles não se vêm a dar há muito tempo. Eles não se dão desde o tempo em que o Vilas Boas se vendeu ao Chelsea. A gente pode dizer, mas sabe, o Porto ganhou, o Porto aceitou. O Porto, quando há num contrato um valor de rescisão, que neste caso vamos falar de 15 milhões de euros, o Chelsea chegou com o cheque. O treinador que queria ir embora, o clube aceitou, deixou-o ir.
Sim.
E aprendê-lo? Não. Quem é que prende? O dinheiro está ali. O treinador ou o jogador quer ir embora, vai-se prender? Não. Deixaram-no ir. E o amor que havia entre eles até antes ao André Vilas Boas ir embora. E o que aconteceu com isso, o que aconteceu depois, de amor passou a ódio. E o André já vinha há alguns 2 anos para cá, mais ou menos, sempre a mandar piadas, sempre a dar entrevistas. Ele não era candidato a nada e já andava a dar entrevistas, ia mandar piadas, ia criticar, a incendiar. Por isso é que eu lhe chamo de incendiário. E eu acho que se ele não se tivesse candidatado, o Pinto da Costa não o tinha feito. Tinha havido outros. E se calhar hoje seria um outro presidente e não o André.
Quem é que Carmo acha que seria?
O António Oliveira.
O António Oliveira, tens o Fernando Gomes, tens... Havia vários.
Falava-se mais no Oliveira.
Pronto.
Vídeos também falavam do Bahia também? Vítor Bahia?
Não, Vítor Bahia não.
Ainda não está lá. Não. Ainda não está no ponto.
Eu acho, a minha opinião pessoal, que o Pinto da Costa sonhou em ver o Fernando Gomes bibota na presidência. Durante anos falou-se disso. Anos. Muitos anos falou-se disso. Eu não sei o que é que aconteceu pelo meio, pois entretanto ele também ficou doente.
Eu acho que foi a doença, cara.
Pronto, mas o Fernando Gomes Bibota falou-se anos que era ele o presidente. E se ele tivesse sido presidente, ele ia lá estar outros 40. E ele lá, este lá tinha um estado de 40, o outro ficava lá outros 40. Mas pronto, vale o que vale. A gente acha que foi de uma grande coragem. O Pinto da Costa foi corajoso em concorrer, sabendo de tudo o que estava a acontecer com os superdragões, com os escândalos. Ele concorreu. E, porque ele, na idade dele, ele podia simplesmente estar-se a borrifar. E ele não se borrifou. E, portanto, dou-lhe todo o meu respeito por ter tido a coragem. Gostaria aqui só de lembrar rapidamente o que é que se ganha entre os 1340 títulos. Era Pinto da Costa, handball, voleibol, hockey. Há aqui um desporto que eu tenho que ler sempre porque é um desporto diferente. Ah, onde é que ele está? Canudo, peço desculpa. Atletismo e Yosei Kanpudo, é umas artes marciais. Entre os 1340, mais de 1340 que ele ganhou, destacam-se vencedor da Liga dos Campeões, vencedor da Taça dos Clubes Campeões Europeus, vencedor da Supertaça da UEFA, vencedor da Taça da Liga, vencedor da Taça UEFA, vencedor da Taça Liga Europa, 23 vezes campeões de Portugal, 15 vezes vencedor da Taça de Portugal, 2 vezes vencedor da Taça Intercontinental, 24 vezes vencedor da Supertaça de Portugal. E eu poderia ler também no hóquei de patins, recorde nacional em campeão português, com 24 vezes, 19 vezes Taça de Portugal, campeão recorde nacional, portanto tem recorde nacional, uma Taça Elite Cup, 2 Supertaça António Livramento, recorde nacional, uma Taça Intercontinental, 3 Liga dos Campeões, 3 taças WCE, 2 taças das taças, 2 taças continental e voltou a ganhar ontem voltou a ganhar ao Sporting e é campeão outra vez, nem sequer está aqui ainda.
Handball. Em quê?
Em hockey.
Hockey de Barcelona.
Hockey de Barcelona. Ok, ganhámos. Era do Pinto da Costa em handball 15 vezes campeão nacional. Era do, e no total 24, sendo recorde nacional. 5 vezes campeão Taça de Portugal, na era do Pinto da Costa, 9 no total. 3 taças da Liga, recorde nacional do Pinto da Costa. 8 taças Supertaça, recorde nacional mais uma vez. As 8 desde 1995, 2021, ou seja, são recordes na era do Pinto da Costa. No basquetebol, são 12 campeonatos nacionais, 7 são da era do Pinto da Costa, 15 Taça de Portugal, quando 14 são taças da era do Pinto da Costa, 8 Taça Hugo dos Santos, era do Pinto da Costa, 7 Supertaças, era do Pinto da Costa, e uma troféu António Pratas, era Pinto da Costa. Handball, para finalizar, masculinos, de 9 campeonatos nacionais que o Porto tem, 2 são do era do Pinto da Costa, 6 taças de Portugal, 2 são da era do Pinto da Costa. No feminino, são todas eras do Pinto da Costa, 3 campeonatos nacionais, 1 taça de Portugal e 4 supertaças. Quero finalizar, se me permitem, com um texto que o Mário Sousa, um facebookiniano que faz parte da página Futebol Clube do Porto é uma Nação, e ele escreveu um artigo e eu vou lê-lo porque subscrevo ipsis verbis. Eternamente grato. Nunca conheci o meu clube com outro presidente. Falar de Jorge Nuno Lima Pinto da Costa, 42 anos a presidenciar. O presidente mais titulado do mundo. Já fomos um clube de bairro, destemido e adormecido. Qualquer cretino nos calcava e nunca tivemos argumentos para nada. Basicamente existia o sul do país com Benfica e Sporting no comando e andavam connosco aos pontapés como se de objetos nos tratássemos. Mas felizmente alguém com os tomates no sítio revolucionou o Porto, clube e o futebol português lutando contra os abutres sulistas de punho cerrado e coração apertado. Teve mesmo de ser assim, sem sentimento. Não havia nada que fosse adversidade. Íamos a tudo, com tudo, e nem o famoso calabote resistiu à nossa força. Eles não queriam acreditar, estavam cegos pelo terceiro grande ser um clube do Norte, o Porto, claro. Daí para cá foi só história. Talvez um livro de 500 páginas não chegue para contar. Fomos do inferno à terra e da terra ao paraíso. Gigantes em Viena, reis em Gelsenkirchen, donos e senhores desde Dublin a Sevilha. Isto sem esquecer o que fizemos na escala em Tóquio. O 05 no salão de festas para a supertaça, os 5 no dragão duas vezes e os chiclas de joelhos. Campeões na luz duas vezes, o bi, o tri, o tetra e o penta. Eu falei em terceiro grande? Não, perdão. Somos de boca cheia o primeiro grande de Portugal. Jorge Nuno Lima Pinto da Costa pegou num Fiat Punto sem rodas e tornou-o num Ferrari de alta cilindrada. Longa vida ao rei, Futebol Clube do Porto.
Obrigado, Carmo, obrigado. E termino perguntando, a Carmo votou nas eleições desse ano?
Eu não posso votar. Só podias votar de lá, se não me engano. Só podes votar de lá. Houve muita gente que viajou. Eu não ia votar, obviamente. Não fui a Portugal para ir votar. Não fazia sentido.
Então, é que o próximo presidente do Porto saiba dirigir e levar o Porto a bom porto. E obrigado também, Vitor, pelos seus comentários. Obrigado, Carlos, pelos comentários. E aí, nossos internautas, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta.
Estão aqui a tentar puxar no ciclismo, mas...
Temos aqui algumas perguntas, não sei se tem, quem quiser fazer que o faça. Um minuto para terminarmos, Vítor, algum diverso?
Não, olha, o diverso, realmente o tema que preencheu foi o facto de... A mudança do presidente do Porto é o grande facto da semana e também o jogo miserável do Sporting que levou a que o Benfica ficasse com esperança.
Carmo, para fechar?
Não tenho mais nada a dizer. Estão aqui a tentar falar em corrupção e outras coisas, só quer se atirar pedras para telhados de vidro. É complicado, porque não venham com histórias que qualquer clube não tenha algum tipo de corrupção, algum favoritismo. Este ano o Sporting tem 2 pontos a mais. Se não estivesse o Benfica, se calhar estaria em primeiro lugar. Portanto, O Benfica também foi favorecido. Este ano foi uma festa.
Ok, obrigado aos dois, boa noite. E este foi o Possível Fora de Jogo. Nossos internautas também, obrigado por estarem do outro lado connosco. Sérgio, espero que volte aqui na próxima semana. Fora de Jogo, Anderson, once again, thank you. Valeu.